Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje, temos a poesia de Arthur de Melo Reis e Margarida Patriota, o romance histórico de Ana Carolina Kerlakian e o mais novo policial de Luciana Dignone. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Eu começo justamente falando de Aquilo que Nunca Soube, novo romance policial de Luciana Dignone, que aborda a prática da alienação parental. Luciana apresenta esse livro pra gente.
Olá, eu sou Luciana Dignone, escritora de ficção policial, autora de 6 romances, todos protagonizados por mulheres. Hoje quero apresentar o meu novo lançamento, Aquilo que Nunca Soube, um suspense psicológico que tem como pano de fundo a prática cruel da alienação parental. Neste romance, o leitor acompanha a história de Duda Castelo Branco, uma mulher que foi abandonada pela mãe aos 6 anos de idade. Criada sob a vigilância de um pai cuidadoso, ela foi preparada para assumir o controle da joalheria Schatz, fundada por seus antepassados. Aos 37 anos, ela leva uma vida tranquila e confortável, mas o destino lhe impõe uma reviravolta drástica quando seu pai sofre um grave acidente, o deixando entre a vida e a morte. Enquanto o acompanha na luta pela sobrevivência, ela sente a necessidade de resgatar sua essência e mergulha em uma investigação pessoal, escutando os diários de sua mãe Sara, gravados em 12 fitas cassetes, 3 décadas antes. Os relatos são de anos de angústia, tristeza e sonhos interrompidos. Duda, uma mulher segura de si, não demonstra os traumas profundos causados pelo abandono materno e talvez não esteja preparada para enfrentar a verdade, porque a descoberta pode ser mais dolorosa do que a própria rejeição. Aquilo que Nunca Soube é o meu 6º livro e, assim como os outros, além do protagonismo feminino, ele é ambientado no Rio de Janeiro, características marcantes das minhas produções. A trama ficcional foi inspirada em histórias reais de alienação e também entrega pitadas de romance e conflitos familiares ao explorar temas complexos como abandono, violência psicológica, relacionamento abusivo e ditadura militar. Outra reflexão que provoco com a leitura e que está tendo uma excelente receptividade pela opinião pública é o capacitismo, ao incluir na narrativa o personagem Guilherme, diagnosticado no transtorno do espectro autista. Na história, Guilherme é juiz e braço direito de Duda em sua busca por respostas. Com suas peculiaridades e personalidade pragmática, Guilherme vem conquistando fãs que encontram nele uma poderosa ferramenta para debater sobre o preconceito com pessoas com deficiência. Ao escrever o livro e os diálogos de Guilherme, percebi como naturalizamos pensamentos e comportamentos capacitistas, uma prática que precisa ser abolida da sociedade. Alienação parental é um assunto espinhento, o qual há tempos me incomoda. Ao trazê-lo para a ficção, provoco o debate, aproveitando que o tema está em discussão no Senado Federal, onde tramitam 2 projetos que buscam a revogação da Lei 12.318, que dispõe sobre alienação parental. Mas deixo claro que eu sou escritora, não jurista. Não tenho intenção de criar debates sobre a efetividade da lei. Minha motivação é mostrar os traumas psicológicos irreparáveis que o menor sofre ao ser vítima da prática. E, principalmente, provar que tanto o pai quanto a mãe podem ser alienadores. Alienação parental não depende de gênero. Para escrever o livro, contei com a mentoria da escritora Carol Façanha, doutoranda em literatura e ganhadora do Prêmio Leblanc 2021. O texto ainda passou pelas leituras críticas das premiadas Cláudia Lemes, escritora de suspense e finalista do Prêmio Jabuti 2022, e também da escritora Vanessa Passos, vencedora do Prêmio Kindle de Literatura 2022, com o livro A Filha Primitiva. Aquilo que Nunca Soube está disponível na Amazon e concorre ao 8º Prêmio Kindle de Literatura. Eu sou Luciana Dignone e você está ouvindo o programa Autores e Livros.
Eu já li Aquilo que Nunca Soube e adorei a ideia do livro, principalmente pelo fato do crime surgindo aos poucos, a partir do trabalho de detetive. No início, a gente fica pensando qual será o crime. Teremos um assassino ou será algo diferente? Qual o papel de Sarah nisso tudo? Por isso que foi muito legal o momento que a gente percebe que estamos diante de uma situação de alienação parental e posteriormente de um crime que eu não vou contar para não dar spoiler. O que posso dizer que não é o crime que eu esperava. Eu não achava que o vilão é quem é. Maravilhoso isso. Nota 10 para a trama e para a forma com a qual foi construída. Não estou acostumado a ser pego assim de surpresa. Gostei muito de como a alienação parental foi abordada fora do usual, a partir das descobertas da Duda. Em vez de sermos jogados de cara na situação, ela foi nos envolvendo e nos deixando ansioso pelas novas revelações. Aquilo que Nunca Soube, de Luciana Dinone, já está disponível na Amazon e recomendo muito a leitura para quem gosta de romances policiais inteligentes. Do romance policial, a gente vai para o romance histórico. Eu conversei com Ana Carolina Kerlakian, autora best-seller na Amazon, sobre o seu mais recente romance, A Garota Armênia, um drama ambientado na Armênia Ocidental, atual Turquia, no início do século XX, onde um dos maiores crimes contra a humanidade foi impetrado, o genocídio armênio.
Entrevista.
Vamos conversar sobre essa história pesada, né? Dura, mas que você tratou com muita sensibilidade no livro. É uma história da sua família?
É, na verdade, essa história aconteceu com a minha bisavó. Ela foi uma vítima, né, do genocídio armênio. A família dela foi morta, né, muito pior ainda do que a protagonista. Ela teve o marido e os filhos mortos no genocídio, né, pelos turcos otomanos. E mesmo assim, ela se fingiu de morta, né, ela levou um tiro e ela tinha no peito, ela carregava moedas de ouro. Né, ela tinha uma Bíblia e moedas de ouro no peito, e quando ela tomou o tiro, ela se fingiu de morta e conseguiu sobreviver, né, mas viu todo aquele horror na frente dela. Mesmo assim, ela fugiu, ficou 15 dias no deserto, sem comida, sem nada. Conseguiu atravessar, né, a parte lá do deserto de Marash e chegou na Síria. E na Síria, ela se refez, ela conseguiu construir uma outra família, inacreditável isso, né? Mas foi verdade. Que mulher forte, né? Resiliência muito grande. E depois ela veio para o Brasil com a família, né? Minha avó nasceu na Síria, e eles vieram para o Brasil. E graças a Deus aí que ela sobreviveu, porque senão eu não estaria aqui, né? Hoje para contar a história.
E como foi revisitar essas histórias de família? Como é que foi a pesquisa que você fez?
Eu tive muita ajuda dos familiares, eles me enviaram muitos livros, porque assim, os lugares mudaram muito, né? Marash já não é mais Marash, é outro nome, né? Fica lá na parte da Anatólia, né? Da Turquia, os turcos otomanos, eles tomaram esse lugar, enfim. E então eu tive que fazer muita pesquisa baseada nos relatos e livros que os familiares me enviaram, né? Para compor essa história que é, nossa, épica, né? Então, isso me ajudou muito. Eu tive que fazer, assim, nossa, minucioso, né, o trabalho. Mas eu consegui fazer com que a história fluísse de uma maneira também focada na resiliência do protagonista, num romance também que eu construí, né, dentro do livro, para ficar, assim, mais emocionante, né? Um romance bem legal. Muita gente, no meio dessa guerra, realmente se reencontrou, conheceu o amor da vida dela, né? Tiveram também alguns turcos que salvaram alguns armênios também, esconderam alguns armênios dentro da casa deles. Então, teve muita coisa. Parece que dentro da guerra as pessoas ficam, assim, mais humanas, né, e gostam de ajudar, enfim, quando o coração é bom, né, E foi isso que eu quis passar para as pessoas, essa humanidade, o amor, a resiliência, como a gente pode se reconstruir depois de uma coisa tão, né, tão forte. Às vezes a pessoa passa por uma coisa difícil, mas eu quis passar essa força para as pessoas, né? E depois que eu estudei essa história, eu realmente parei de ter aquele mimimi típico que a gente tem às vezes, reclama de qualquer coisa, né? Depois disso, eu realmente me tornei mais forte. Que eu paro para pensar, falo: Nossa, Carol, olha o que a sua bisavó passou. Você não pode reclamar de coisa pouca, né? E é isso que você sente depois que você termina de ler essa história.
Escrever um drama histórico traz mais responsabilidade?
Olha, foi mais difícil, sim, porque é uma coisa lá do passado. Tive muito que estudar muito, né? Coisas até que não tinham no Google para pesquisar. Quanto tempo eles ficaram, no deserto, como foi a travessia. Então, realmente, olha, quando é um drama épico desse, né, realmente é mais difícil, sim. Mas eu encarei e fui seguindo minha intuição, meu coração, eu sempre tenho isso comigo, né? Carol, tá dando certo, vai em frente, e eu acho que eu consegui completar uma obra que tá todo mundo gostando, uma obra que emociona, mas que também te dá esperança.
É isso mesmo. É, a questão da esperança que você diz é bem interessante, porque ao longo da história, a nossa protagonista, Eva, ela teve que seguir um caminho que não era o desejo dela, mas a gente vai vendo a força que vai surgindo em cada passagem, nos primeiros momentos da fuga, no encontro com os primeiros soldados, o encontro lá na frente. Que vai dar um outro rumo para a trama, e tudo isso, a força da Eva vai se tornando cada vez mais presente. E uma outra coisa que me chamou muita atenção é isso, que é a relação dela com a avó. Como é que surgiu essa ideia da avó ser esse anjo da guarda dela?
Eu tive muita ligação com a minha própria avó, né? E eu tenho muita espiritualidade, né? Eu tenho um sexto sentido, um pouco de mediunidade. Eu coloco esse misticismo, essa espiritualidade e os estudos de física quântica que eu tenho em todos os meus livros. E esse não podia ser diferente também, né? Porque, embora o povo armênio é religioso, ortodoxo e tal, todos têm um lado emotivo e sensível muito grande. Eu vejo isso na comunidade, pessoas assim, sensíveis, alegres, elas são bem emotivas, né? Agora, no meu lado, eu tive essa ideia de colocar essa conexão com a avó espiritual, porque eu acho que eu tive isso com a minha avó e essa força para protagonista, eu quis colocar algo que fosse dar um amparo para ela, né, dentro da história. E eu acho que quando você realmente aquieta a sua mente e você sente presente, né, o seu anjo da guarda, ele realmente está lá com você, ainda mais numa situação dessa. E eu quero mesmo que as pessoas sintam isso, porque numa situação difícil da vida, você pode se conectar, sim, com algo além do que está aqui.
Outra coisa que eu queria aproveitar para conversar com você é esse, se eu não me engano, é seu sétimo livro. Você vem de uma trajetória de destaque na Amazon, né? Com livros sempre muito bem recebidos. Tem uma escrita muito elegante, uma escrita muito precisa e sem perder sensibilidade. Como é que você vê cada vez mais a presença das escritoras na literatura brasileira hoje em dia? E eu fico feliz de ver cada vez mais escritoras ocupando espaço, não só nos grandes prêmios, mas em todos os espaços. A gente chega numa livraria, olha para as mesas e a gente vê mais escritoras, mais autoras brasileiras. Como é que você vê esse cenário?
Olha, eu vejo que está crescendo. Ainda tem um caminho pela frente, mas eu sinto que estão dando mais, começando a dar mais valor, né, para as escrituras nacionais, porque assim eu vejo que tem muitas de nós que são melhores até do que os escritores lá de fora. né? Modéstia à parte, assim, eu pego um livro meu, eu leio um livro que foi best-seller lá fora e eu falo, poxa, né? Minha escrita tá bem mais bacana e eu fico feliz com isso porque realmente eu fui aprimorando desde 2015 isso, né? Eu sou leitora voraz, eu leio assim um livro a cada 2 semanas, direto e reto, e eu fui buscando aprimorar a minha escrita e sempre fiel à minha personalidade. Eu vejo isso. Eu acho que quando uma autora nacional dá certo, ela é fiel à personalidade dela. Ela tem algo diferente, né? Ela não quer copiar ninguém, ela não quer ser ninguém. Ela é fiel àquela escrita dela e ela tem o toque que é pessoal, né? Como o meu, que eu coloco nos meus livros, esse toque espiritual, né? No meio de um romance, no meio de um mistério, de um segredo. Eu sempre tenho um final, Anderson, que é um final assim, nossa, que choca, sabe? Eu sou muito boa para escrever final. Modéstia à parte, eu gosto de fazer um final alegre, um final que todo mundo vai ficar satisfeito, né? Então, eu vejo isso, eu vejo as autoras que são realmente fiéis à escrita delas, que não se perdem no caminho, que não querem copiar ninguém, elas dão certo.
E que conselho que você dá para quem está escutando a gente e tem um livro guardado na gaveta, um texto guardado na gaveta, para começar? Tem que ser essa resiliência sua e da Eva?
Olha, eu acredito que sim. Né? Acredito que a pessoa não tem que se cobrar tanto, Anderson. Acho que tem muito autor que fala: ai, meu Deus, estou escrevendo mal, tá ruim, não vou continuar. Escreve da maneira que acredita. Depois, lógico, a pessoa vai ter que pegar muitos profissionais pela frente, principalmente quando é o primeiro livro, né? É a pessoa que vai revisar a ortografia, é o copy desk que a pessoa vai ter que fazer. Tem muitos passos aí, né? Mas um caminho bom para esses autores iniciantes é colocar na Amazon. Né? Que agora a gente tem essa abertura de autor independente, de não precisa mais de editora, né? Eu tenho, por exemplo, vários livros lá dentro também que não são de editora, como o best-seller que eu tenho, A Vila, fui eu que fiz tudo, assim, lógico, eu tive os profissionais que me ajudaram, mas, puxa, eu fui lá, encarei, coloquei na Amazon e ele é um best-seller hoje, né? Então, assim, eu acho que para iniciar, essa abertura que a Amazon dá é muito grande, mas é claro que a pessoa tem que, né, seguir o conselho dos profissionais, se inteirar do que precisa fazer, não é chegar e colocar qualquer coisa lá que vai fazer sucesso, né? Porque tem mais assim de 50 milhões de livros lá dentro, né? Não é, é um mar, é um oceano de livros. Então, se você não se destacar, se você não colocar uma coisa muito boa lá dentro, não vai ter classificação, não vai ter avaliação, ninguém vai ler. Então, precisa isso, precisa pegar pessoas que entendam, né? Precisa fazer o livro ficar certinho, bonitinho, uma trama bacana, e aí com certeza dá certo.
Para a gente encerrar, onde é que o nosso ouvinte pode te encontrar? Onde que ele encontra a garota Armênia?
Olha, Garota Armênia tá na Amazon, tá no site da Pandorga, tem na Livraria da Vila, no site da Livraria da Vila. Se colocar o nome lá no Google, a Garota Armênia, vai encontrar em um monte de lugares, né? Tanto digital quanto físico, né? Tá maravilhoso, estou gostando muito de trabalhar com a editora Pandorga. Né? O livro ficou assim uma perfeição e eu estou muito contente com essa obra.
E o pessoal que te encontra nas redes sociais?
Ah, sim, me encontra nas redes sociais, no meu Instagram é Ana Carolina Kerlakian, meu site é Ana Carolina K, tem o Facebook também, o Instagram, e daqui a pouco eu estou entrando aí em novas redes sociais, mas o Instagram é o que eu mais uso.
Ana Carolina, obrigado pela conversa, obrigado aqui pelas palavras, obrigado pelo livro. Até a próxima.
Obrigada a você, Anderson. Até.
Essa foi a entrevista com Ana Carolina Kerlakian, autora de A Garota Armênia, livro fácil de encontrar nas livrarias, portais de livros e também no programa Kindle Unlimited da Amazon. A gente agora vai para o intervalo e voltamos daqui a pouco com poesia.
Estamos apresentando Autores e Livros.